Biologia em meia hora.
Primeira vez em 1 bilhão de anos, duas formas de vida se fundiram em um só organismo. Oi, eu sou a Mila Massuda, sua parceirinha, e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre um evento biológico raríssimo, a endossimbiose primária. Mas antes de entrar nesse assunto especificamente, a gente precisa lembrar de vários conceitos e definições. Primeiro, bora falar um pouquinho sobre simbiose. O termo simbiose se refere a uma associação íntima e estreita entre organismos de espécies diferentes. Essa relação pode ser tão íntima, tão próxima, tão estreita, que geralmente o que a gente vê é uma espécie, o simbionte, que não tem vida livre porque habita o corpo de outra espécie, o hospedeiro. Mas nem sempre é assim. As relações simbióticas podem se manifestar em diversos níveis de proximidade entre as espécies envolvidas. Em alguns casos, a espécie pode depender inteiramente da outra para sua sobrevivência, enquanto em outros, a dependência é menos direta. Ou seja, nesta associação, pelo menos uma das espécies recebe benefícios diretos, enquanto a outra pode ser beneficiada, prejudicada ou pode nem ser afetada. Vou dizer que a definição de simbiose foi motivo de debate por muitos anos. Ao pé da letra, simbiose é um termo que vem do grego e significa viver junto. Em 1877, Albert Bernhard Frank utilizou o termo simbiose para descrever a relação mutualística que existe nos líquens. Não sei se você lembra, mas um líquen é uma associação entre um fungo e uma alga ou uma cianobactéria. Nos líquens, os organismos envolvidos vivem juntos em uma relação simbiótica mutualística. O fungo fornece um ambiente protetor e nutrientes para a alga ou para a cianobactéria, enquanto estas realizam a fotossíntese, produzindo açúcares que são compartilhados com o fungo. Em 1878, outro pesquisador alemão, o Heinrich Anton de Barry, definiu a simbiose como a convivência de organismos diferentes. Essa discussão deu pano para manga e se arrastou por anos. Alguns pesquisadores defendiam que a simbiose deveria se referir apenas a relações mutualísticas persistentes, ou seja, aquelas em que ambas espécies envolvidas se beneficiam em uma relação que perdura ao longo do tempo. Enquanto isso, outros cientistas argumentavam que o termo deveria abranger todas as interações biológicas persistentes, ou seja, que o termo deveria incluir o mutualismo, o comensalismo e o parasitismo. Essa é uma abordagem que ficou e que é a mais utilizada hoje em dia. Então, simbiose não é sinônimo de mutualismo. Muitas simbioses são mutualísticas, mas nem todas. E muitos mutualismos são simbioses, mas nem todos. Por exemplo, a interação entre cupins e os protozoários que habitam seus sistemas digestórios é uma simbiose mutualística. Esses organismos vivem tão intimamente ligados que um vive dentro do outro e ambos se beneficiam. O cupim é a casinha do protozoário, e o protozoário ajuda o cupim digerindo a celulose da madeira, quebrando a celulose em glicose. Outras simbioses são parasitárias e não mutualísticas, incluindo, por exemplo, interações entre humanos e o protozoário que causa malária. Agora existem mutualismos não simbióticos também, como a relação planta e polinizador. Não é simbiótico porque ambas espécies parceiras têm vida livre e a interação tende a ser mais temporária e focada na transferência de pólen para a reprodução das plantas. As duas se ajudam, mas uma não vive dentro da outra ou grudadinha na outra. Além de algumas formas de mutualismos, as relações simbióticas, de acordo com a definição mais recente, também incluem o parasitismo e o comensalismo. O parasitismo é uma interação entre duas espécies em que uma delas, o parasita, se beneficia às custas da outra, o hospedeiro. Neste caso, o hospedeiro sempre sofre danos. Geralmente, o parasita retira recursos essenciais do hospedeiro, como nutrientes, energia ou abrigo. Os piolhos são um bom exemplo de ectoparasita. Eles vivem literalmente em cima de seus hospedeiros, alimentando-se de sangue. Apesar dos piolhos não morarem dentro do hospedeiro, a relação é bem próxima, já que muitas vezes não são capazes de sobreviver muito tempo longe do corpo do hospedeiro. Já no comensalismo, uma espécie se beneficia da associação sem afetar diretamente a outra espécie. A palavra comensalismo vem do latim cum mensa, que significa a mesa de. Essa palavra foi usada desde a Idade Média para se referir a indivíduos que desfrutavam da hospitalidade da residência do rei, mas que não ofereciam diretamente serviços em troca. Pierre-Joseph van Beneden, um zoólogo belga, foi o primeiro a colocar o comensalismo em um contexto biológico. No seu livro de 1876, ele descreve o comensal como aquele que é recebido à mesa do seu vizinho para compartilhar com ele o produto da sua pesca do dia. Então, houve só a diferença do comensalismo para o parasitismo e para o mutualismo. O comensal não vive às custas do seu hospedeiro. Tudo o que ele deseja é um lar ou as sobras do seu amigo sem prejudicá-lo. Teve um estudo que examinou as interações entre várias espécies de lianas, que são plantas trepadeiras, e as suas árvores hospedeiras. Os pesquisadores queriam determinar se as lianas teriam efeitos negativos nas plantas que elas usavam para se ancorar. E olha que interessante, duas espécies de liana, a Schizandra repanda e a Schizofragma hydrangeoides, não tiveram impacto no crescimento de suas árvores hospedeiras em comparação com árvores sem lianas. Essa observação permitiu, então, que as espécies fossem categorizadas como comensais. Bom, eu abri um pouquinho demais o assunto, mas em minha defesa foi para explicar a complexidade das interações simbióticas. Então, bora voltar. Foco, Camila. Simbiose é viver junto. Até aí, tudo bem. Mas o que é a endossimbiose? A endossimbiose é um tipo específico de simbiose em que uma célula vive dentro de outra célula. Esse é um conceito muito putz que da hora, porque foi a partir dele que a gente passou a compreender melhor como poderia ter ocorrido a evolução das células eucarióticas. Uma célula eucariótica é um tipo de célula que possui um núcleo definido com uma membrana, a carioteca, e organelas membranosas internas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos. Essas células são encontradas em organismos como plantas, animais, fungos e protistas. Elas são caracterizadas pela sua complexidade estrutural e funcional em comparação com as células procarióticas. Organismos que possuem células procarióticas incluem principalmente dois grupos de organismos, bactérias e arqueia. Esses organismos são unicelulares e geralmente têm uma estrutura celular simples, sem um núcleo definido por uma membrana e sem organelas membranosas internas. Em vez disso, o material genético das células procarióticas é encontrado disperso no citoplasma em uma região chamada nucleóide. Mas voltando para os eucarióticos, o termo deriva do grego e significa com um núcleo verdadeiro, por causa do núcleo bem definido presente nessas células. Então, só para ficar bem claro, eu, você, meu gato, todos os animais, as plantas, os fungos e os protistas possuem células eucarióticas com um núcleo bem definidinho. Daí uma coisa que gerou muitas perguntas e hipóteses ao longo do tempo é a evolução desse tipo de célula. Como surgiram as organelas presentes dentro das células eucarióticas? Como as células simples, procarióticas, como as bactérias, um dia passaram a possuir organelas? E olha que estranho, porque as mitocôndrias e os cloroplastos são organelas que apresentam material genético próprios. Para responder essas questões, a gente precisa lembrar rapidinho o que é uma mitocôndria e o que é um cloroplasto. As mitocôndrias são organelas celulares relacionadas com o processo de respiração celular. Tem gente que até chama as mitocôndrias de casas de força das células, já que a respiração celular é responsável por gerar energia para as células. A respiração celular é um processo no qual moléculas de açúcar são utilizadas para a produção de ATP, que é a principal fonte de energia das células. Já os cloroplastos são organelas que ocorrem apenas nas células das plantas e das algas. Os cloroplastos são ricos em clorofila, um pigmento de coloração verde que atua no processo de fotossíntese. O que se imagina é que essas organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos eram antes organismos independentes que foram gradualmente integradas às células hospedeiras por meio da endossimbiose. Ouve só quem propôs essa ideia inicialmente. Em 1967, uma pesquisadora dos Estados Unidos, Aline Margulis, que na época era Lynn Sagan, publicou um artigo intitulado On the Origin of Myrosin Cells. Vou dizer que esse artigo não foi super bem recebido pela academia. Parece que ele foi rejeitado por várias revistas antes de ser aceito pelo Journal of Theoretical Biology. As ideias apresentadas no artigo são consideradas um marco da teoria endossimbiótica para a origem das organelas. Lá no artigo, a Margulis hipotetizou que três organelas fundamentais, as mitocôndrias, os plastídeos fotossintéticos, como os cloroplastos, e os corpos basais dos flagelos, foram, em algum momento, células livres procarióticas, ou seja, que essas organelas eram criaturas procarióticas unicelulares e que foram engolfadas por outra célula maior, passando com o tempo a exercer funções vitais para sua hospedeira. O fato de que as mitocôndrias e os plastídeos poderiam ter se originado endossimbioticamente a partir de células procarióticas engolfadas não era uma ideia nova na época. Ela surgiu pela primeira vez de várias formas no final do século XIX e início do século XX, antes de desaparecer da visão biológica convencional. Mas o artigo da Margulis chamou a atenção porque apresentou uma visão mais abrangente da endossimbiose como ponto final e definitivo da célula eucariótica. Foi talvez a primeira teoria unificada sobre o surgimento dos organismos eucariontes. O artigo incluía uma proposição inovadora de que uma terceira estrutura subcelular, o flagelo eucariótico, originou-se a partir da ingestão de certos procariontes móveis que eventualmente se tornaram simbióticos em seus hospedeiros. O grande problema dessa ideia é que nenhum genoma foi associado ao aparelho flagelar eucariótico. Ao contrário da situação do flagelo, a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos é quase indiscutível. Nos anos 1970 e 1980, houve um grande debate sobre como as células eucarióticas evoluíram, desencadeado pela defesa apaixonada da Margulis sobre o papel da simbiose na evolução celular. Alguns acreditavam que as organelas se originaram dentro das células, o que a gente chamaria de origem autogênica. Já outros pesquisadores, como a Margulis, defendiam que as organelas vieram de fora, por meio da simbiose, uma origem xenogênica. Mas olha que interessante, o material genético, ou seja, os genes que essas organelas abrigam e como esses genes estão dispostos e a forma como são expressos, nos garantem um alto grau de certeza da origem dessas organelas. No caso das mitocôndrias, a origem está relacionada a um evento de endossimbiose do ancestral de uma alfa-proteobactéria. No caso das plantas, houve um segundo evento endossimbiótico com uma cianobactéria, dando origem a plastídeos como os cloroplastos. Legal demais esse assunto, né? Então, bora fazer um intervalo e daqui a um minutinho eu prometo falar mais sobre a endossimbiose.
Por que organismos vivem em grupos? Como esses grupos são formados? Como um animal escolhe o que comer? Como a gente interage com a temperatura nesse mundo que está esquentando tanto? Essas e outras perguntas a gente responde lá no nosso curso de Introdução à Ecologia. Por um valor bem pequenininho de R$ 42,00, você tem acesso a 10 aulas que vão ensinar para vocês o que é ecologia e todos os assuntos da ecologia básica. Então clica no link que está aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima e tchau!
O processo denominado endossimbiose primária só aconteceu duas vezes na história da Terra. O primeiro evento dessa natureza resultou na formação das mitocôndrias, o que foi fundamental para a evolução de formas de vida complexas. Isso aconteceu há aproximadamente 2,2 bilhões de anos. Foi quando um organismo unicelular, chamado arqueia, engoliu uma bactéria que eventualmente se tornou uma mitocôndria. Cerca de 1 bilhão de anos atrás, mais ou menos, isso aconteceu novamente com o cloroplasto e isso nos deu as plantas. Esse segundo evento ocorreu quando células mais complexas, já com mitocôndrias, engoliram cianobactérias. As cianobactérias podem captar energia solar e, naquele cenário, eventualmente se tornaram organelas como os cloroplastos. Os cloroplastos nos deram um novo princípio fundamental da biologia: as plantas verdes que podem produzir açúcares a partir da energia do sol. Agora, os cientistas detectaram a evidência de que um novo evento de endossimbiose está acontecendo. Esse evento super raro ocorreu entre um tipo de alga marinha e uma bactéria em um ambiente de laboratório. Os resultados foram descritos em dois artigos publicados recentemente nas revistas Cell e Science. No artigo publicado na revista Cell, os cientistas estudaram uma espécie de alga chamada Brachydosphera bigelowi. O povo já sabia que as algas dessa espécie abrigam uma cianobactéria fixadora de nitrogênio, denominada Candidatus atelocyanobacterium thalassa. E eles também já suspeitavam que essa cianobactéria poderia estar evoluindo com características semelhantes a organelas. Para investigar isso, os pesquisadores resolveram explorar a relação de tamanho entre a alga e a cianobactéria em diferentes condições ambientais. Depois de tanto suar no laboratório, eles conseguiram demonstrar que existe uma relação linear entre o volume da alga hospedeira e o volume ocupado pela cianobactéria dentro dela. O legal é que essa relação de tamanho sugere que está rolando uma otimização no crescimento dos dois organismos. Ou seja, a alga e a cianobactéria estão coordenando seus crescimentos, tentando economizar recursos na troca de nutrientes. A galera parece estar se ajustando a essa vidinha 2. Bom, um mês após a publicação desse artigo na revista Cell, saiu outro artigo na revista Science. O estudo publicado na revista Science utilizou imagens avançadas de raio-x para examinar o interior das células vivas da alga. A análise dessas imagens mostrou que a replicação e a divisão celular da alga e das cianobactérias estavam sincronizadas. Essa descoberta forneceu ainda mais evidências desse processo de fusão de organismos. Mas os pesquisadores não pararam por aí. Eles também compararam as proteínas das cianobactérias isoladas com as proteínas da alga. A equipe descobriu que a cianobactéria isolada só pode produzir aproximadamente metade das proteínas que precisa. Ou seja, a tadinha precisa que sua hospedeira alga forneça o restante das proteínas necessárias para sobreviver. O interessante é que esse é um acontecimento esperado na transição entre o status de endossimbionte para o status de organela. É esperado que o organismo que foi engolido passe a descartar partes do DNA. Com seus genomas cada vez menores, eles passam a depender mais da célula mãe para a produção de proteínas e outros produtos gênicos. A equipe acredita que isso indica que a cianobactéria pode ser considerada uma organela completa. Eles até deram a ela o nome de nitroplasto. Parece que esse rolê todo começou há um tempão. Ou seja, o nitroplasto começou a evoluir há cerca de 100 milhões de anos. Embora isso pareça muito tempo para a gente, isso não é nada mais que um cisquinho no tempo evolutivo quando comparado com as mitocôndrias e os cloroplastos. É lógico que ainda tem muita coisa para ser descoberta e entendida sobre a relação entre a alga e a cianobactéria, então bora aguardar as cenas dos próximos capítulos. Para os pesquisadores, essa descoberta é daquelas que vão para os livros didáticos. O mais curioso para mim é o papel dessa cianobactéria dentro da alga, a fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio é um processo essencial para a manutenção da vida na Terra. Isso porque o nitrogênio é um elemento mega importante para a composição de proteínas, ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, além de outras biomoléculas fundamentais para todos os seres vivos. Só que apesar do nitrogênio representar cerca de 78% da atmosfera terrestre, a maioria dos organismos não consegue usar diretamente essa forma. O nitrogênio molecular é uma forma estável e inerte do nitrogênio que compõe a maior parte da atmosfera terrestre. Ou seja, quando o nitrogênio forma uma molécula com ele mesmo, o bicho é tão estável que ele praticamente não reage com outras moléculas. Ele é inerte. Nessa forma, ele consiste em duas moléculas de nitrogênio ligadas covalentemente por uma ligação tripla e extremamente forte. A gente pode chamar essa molécula carinhosamente de N2, porque são dois nitrogênios juntinhos com três mãozinhas dadas. Essa ligação tripla é tão forte que confere ao N2 uma super estabilidade. Por isso, ele não reage facilmente com outros elementos ou compostos em condições ambientais normais. A gente pode entender essa estabilidade do N2 tanto como uma bênção quanto uma maldição para os organismos vivos. Por um lado, a abundância de nitrogênio na atmosfera é uma fonte potencial vasta deste elemento essencial para a vida. Mas por causa da sua forma molecular estável, o nitrogênio atmosférico não pode ser diretamente utilizado pelos organismos. É aqui que entra o papel da fixação do nitrogênio, um processo que envolve a conversão do nitrogênio molecular em formas mais reativas que podem ser utilizadas pelos organismos. Existem dois principais mecanismos de fixação do nitrogênio: a fixação abiótica e a fixação biológica. A fixação abiótica ocorre principalmente em condições extremas, como em descargas elétricas de raios ou em altas temperaturas e pressões em processos industriais. Nessas condições, o nitrogênio atmosférico pode ser fixado em óxidos de nitrogênio que eventualmente podem ser convertidos em formas utilizáveis pelos organismos. Já a fixação biológica é realizada por organismos conhecidos como fixadores de nitrogênio. Esses caras são micro-organismos como algumas bactérias, cianobactérias e arqueias. São organismos que possuem enzimas especiais capazes de quebrar a ligação tripla do N2 e convertê-lo em formas mais reativas que os organismos podem utilizar, como a amônia ou os íons nitrato e nitrito. Essas formas reativas de nitrogênio podem então ser incorporadas em compostos orgânicos essenciais, como proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes celulares. A importância da fixação do nitrogênio é vasta e multifacetada. Primeiramente, ela é fundamental para a produção de alimentos. A gente fala da importância das plantas como alimentos porque é a partir delas que vários elementos entram nas cadeias alimentares. Só que as plantinhas dependem de fontes externas de nitrogênio para o seu crescimento. Ou seja, a fixação biológica do nitrogênio desempenha um papel mega importante na fertilidade do solo, fornecendo esse nutriente essencial. Uma interação bem interessante ocorre entre leguminosas e bactérias para a fixação do nitrogênio. Este é o exemplo de simbiose mutualística que atua na fertilidade do solo e na produtividade das plantas. As leguminosas são plantas da família Fabácea, que inclui espécies como feijão, soja, ervilha, lentilha e alfafa. Essas plantas possuem a capacidade única de estabelecer uma relação mutualística com bactérias fixadoras de nitrogênio, como as do gênero Rhizobium. Essa interação simbiótica ocorre nas raízes das leguminosas, onde as bactérias Rhizobium formam estruturas nodulares ou nódulos. Dentro desses nódulos, as bactérias fixadoras de nitrogênio transformam o nitrogênio atmosférico em amônia, um composto nitrogenado que pode ser assimilado pelas leguminosas. Esse processo é catalisado pela enzima nitrogenase que as bactérias possuem. Essa relação simbiótica traz várias vantagens para ambas as partes. As leguminosas obtêm uma fonte adicional de nitrogênio, o que as torna menos dependentes de fertilizantes nitrogenados no solo. Isso é especialmente importante em solos pobres em nitrogênio. Em troca da amônia fornecida pelas bactérias, as leguminosas fornecem às bactérias carboidratos e outros compostos orgânicos produzidos durante a fotossíntese. Esses compostos orgânicos são uma fonte de energia e carbono para as bactérias, que ajudam a sustentar seu crescimento e atividade metabólica. Deu para entender que não é nada fácil para um organismo conseguir nitrogênio? Que são poucos capazes de realizar essa tarefa? Só bactérias, cianobactérias, arqueias. Agora, a gente está vendo uma alga capaz de fazer isso. Uma alga que engoliu uma cianobactéria. Uma alga que engoliu uma cianobactéria fixadora de nitrogênio. Olha que muito putz, que da hora. Bom, para ninguém sair daqui dizendo que eu não comentei sobre o ciclo do nitrogênio, deixa eu falar um pouquinho dele. O ciclo do nitrogênio é um dos ciclos biogeoquímicos mais importantes na Terra e descreve a circulação e transformação do nitrogênio através dos diferentes compartimentos do ambiente, como a atmosfera, a biosfera e a litosfera. Esse ciclo envolve uma série de processos biológicos, químicos e físicos que interagem entre si, garantindo que o nitrogênio esteja disponível para os seres vivos e seja reciclado de forma eficiente. Pensa como esses carinhas fixadores de nitrogênio são importantes para a vida na Terra. Vou descrever bem brevemente os principais processos envolvidos no ciclo do nitrogênio. Como a gente já comentou, a fixação do nitrogênio é o processo pelo qual o nitrogênio gasoso, o N2, da atmosfera, é convertido em formas utilizáveis por organismos vivos, como a amônia ou os íons nitrato e nitrito. Isso pode ocorrer através da fixação biológica por bactérias fixadoras de nitrogênio ou da fixação abiótica em condições extremas. Depois de ser fixado, o nitrogênio é assimilado por plantas através da absorção de compostos nitrogenados do solo ou da água. Os outros organismos conseguem por meio da cadeia alimentar. Um come o outro, que come o outro, e que come o outro, e assim por diante. Daí, as plantas e os outros organismos usam o nitrogênio onde for mais conveniente para fazer proteína, DNA, RNA ou qualquer outro composto que vá nitrogênio. Quando as plantas e animais morrem, seus tecidos orgânicos contendo nitrogênio são decompostos por micro-organismos. Durante esse processo de decomposição, o nitrogênio orgânico é convertido novamente em compostos inorgânicos, como amônia, nitritos e nitratos, em um processo chamado mineralização. As amônias e os nitritos produzidos pela mineralização são convertidos em nitratos por bactérias nitrificantes no solo. Esse processo ocorre em duas etapas. Primeiro, as bactérias convertem a amônia em nitrito, que é uma nitrificação parcial, e em seguida convertem o nitrito em nitrato, que é uma nitrificação completa. A desnitrificação é o processo pelo qual os nitratos são reduzidos a nitrogênio gasoso ou óxidos de nitrogênio por bactérias desnitrificantes em condições anaeróbicas. Esse processo devolve o nitrogênio para a atmosfera, completando o ciclo. Lindo, não? Eu sei que eu só ia falar sobre simbiose, mas pensa só quantas camadas legais tem essa história. Como uma coisa se integra à outra. É muito putz que da hora. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.